Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar o Resenha de VAR, a sua resenha favorita em forma de podcast. No oferecimento de MenteMis, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. E hoje estreando também um patrocínio novo aqui da Transmontano, né? Plano de saúde Transmontano. A gente está precisando aqui, a gente já morrendo, tá aí com doenças do pós-50, mas está no pós-30, né? Então, seja bem-vindo aí ao nosso patrocínio novo Transmontano. E sejam bem-vindos também, eu sou o Ivan, São Paulino, né? E sejam bem-vindos aqui também meus amigos Thomas Palmeirense e Rafael, que Deus o tenha, corintiano.
Salve, salve, boa noite, nação palestrina, baladinhas clandestinas, estamos aí para mais um programa.
Boa tarde, bom dia, boa noite, com a pulseirinha aqui, não de balada, mas de médico, né? Vamos aí, nesse lindo domingo aí, de uma rodada de 4 pontos, aleluia, irmão.
Bom, e é isso. Quer mandar seu abraço já, Rafa? Porque a gente não pode trabalhar a longo prazo com você. Porque a gente não sabe se você vai chegar até o final do episódio de hoje. Quer deixar seu abraço já?
Um abraço. Curtam nas redes sociais, @ resenha de bar.
Torcer para que chegue até o final, né?
Notícias do Palmeiras. O Portuga escreveu cartinha para o Papai Noel pedindo jogadores e recebeu o Davidson.
Vamos lá, falando do Verdão, o time que anda com a braçadeira de capitão e a pulseirinha de balada. Semana tivemos mais um na baladinha clandestina, o Patrick de Paula. Já pediu desculpa, pintou cabelo de preto, né? Nada que dá pra esticar muito, né? Errou, né? E esse jogador já tá suspenso no jogo, fez falta no jogo contra o poderoso Bragantino. Tomamos um naba, né? 3-2. 3-1, né? 3-1. Show do Ítalo, hat-trick, eu diria os fãs do futebol moderno. Mas fez falta ali o Jailson da Massa, não jogou nesse jogo. O Vinícius conseguiu entregar um ali, o outro gol também eu acho que tem um pouquinho de culpa dele. Só lamentar, né? Mais umas mudanças ali do professor Abel, que, pelo amor de Deus... É uma alteração que é difícil de entender. Ficou puto, mas o bom ali, eu acho que o ponto alto pra quem gosta de futebol é que ele jogou a bosta do ventilador depois ali na entrevista, na coletiva. Jogou na chincha, ele falou que jogou um relatório pra diretoria, falando que pediu tantos jogadores, nenhum veio. E aí agora, no meio da temporada, não adianta contar com um jogador que vai vir em agosto, quando se abre a janela, né? É isso. É o Palmeiras que caminha numa colisão gigante entre diretoria e comissão técnica. Eu espero que o Abel termine o seu comando no Palmeiras, até porque para demitir ele, se a diretoria inventar essa cagada, né? Já que não contrata um jogador porque não tem dinheiro, a rescisão do Abel Ferreira é de 9 milhões de euros. Acho que não vai ter que engolir tudo que o Abel cornetar e sim... Traz as porras do jogador pra esse cara, velho. O cara precisa de elenco. O Vinícius falhou, jogou só com o Renan de zagueiro, que foi mal de novo. Tá difícil, cara, tá difícil. Hoje vamos lá contra o Bahia e eu não sei o que vai ser da gente, né? Felipe Melo já é banco, o Veiga já é banco hoje, o Davidson, graças a Deus, é banco. É isso, cara. É isso aí sobre o Palmeiras, a semana vergonhosa contra o Bragabu.
Mas eu achei que você passou muito rápido pelo Davidson. Queria que você falasse um pouquinho mais aí de como que tá sendo ver o Davidson ali com a camisa do Verdão, empolgando a torcida. Fala um pouquinho mais pra gente, a gente quer te ouvir.
Empolgou, né? Empolgou, fez o primeiro gol, enganou os trouxas e agora tá todo mundo voltou a cornetar ele, né? Matou uma porrada de contra-ataque novamente, padrão Davidson, né? Quem quiser levar já tá no cestinho de dispensa ali, é só passar, pegar. Não precisa nem dar outro jogador em troca.
Pergunta só antes de passar a bola pro Rafa também. Desculpa insistir um pouquinho no Davidson, né? É que eu sei que você gosta muito dele e tal. Eu queria saber quando é que ele estreia no Cuiabá. que você mandou no grupo lá pra gente, que o Deverson tá indo pro Cuiabá, graças a Deus. E agora eu tô vendo ele já alguns jogos aí com a camisa do Verdão, então eu queria saber quando que ele vai,
titular só pra ainda,
atualizar,
né?
Aqui na minha agenda.
Titular ainda, né?
Titular. Vou mandar esse abraço aqui, né, em forma de cornetada, pro senhor Anderson Barros. Que, né, surgiu dele ali que o Palmeiras ia negociar o Deverson, o grande Deverson com o Cuiabá. O Cuiabá nada tão burro, pegou o papagaio e deixou o Deverson pra gente. Outro chapéu aconteceu também é a novela Borja, né, que eles confirmaram que o time ia pagar lá os 4 milhões e meio por 50% do Borja. E o Júnior Barranquilla já tá dando, sumiu, já era pra pagar a parte, e parece que vai vir um jogador que não lembro o nome agora, que tá na Espanha, tá rescindindo o contrato, ele tá vindo quase de graça, não precisa mais do Borja, então teremos o Borja também aí de volta. É Anderson Barros, né? É o craque desse time, dessa temporada, o nome é Anderson Barros.
Barranquilla meteu o Min Asher, né? Alô, Palmeiras, tô aqui, ó. Daqui a pouco sumiu. Parece a gente em época de solteiro, mas eu não vou falar sobre isso agora. Então fala aí, Rafa, o que você tem pra dizer aí do Palmeiras?
Bragantino, eu acho que o Ítalo ali não foi nenhum super mérito do Ítalo. Foi do tipo um conjunto de cagadas aí de defesa e lugar certo na hora certa pra fazer o 3 ali, 3 gols. O Palmeiras tá decaindo, né, cara? A gente tá vivendo um apocalipse aí, apocalipse now. E realmente foi um jogo bem, bem fraco do Palmeiras. E é estranho, porque falando do brasileiro, era pra vir um Palmeiras muito forte, com bons jogos e tal, e um Palmeiras não tá correspondendo. Os caras estão indo muito nas baladinhas clandestinas, eu acho que isso tá afetando o desempenho deles.
Isso aí só prova mais que é muito pouco culpa do técnico, assim, né? Eu, pelo menos na minha opinião. Você vê que tem elenco, parte dos jogadores, principalmente da base ali, tem muitos jogadores compromissados, cara. Você tem o Patrick que fez essa merda semana, você tem o Danilo que vem mal, o Renan que, pelo menos fora de campo, não tem nada, mas o futebol dele caiu, é natural. Você tem o Verón que era a principal promessa, o cara só vive em lesão e TikTok. É complicado ali pro Abel trabalhar com as peças que ele tá tendo ali.
Muito ego, né? Não sei como que é o ambiente interno do Palmeiras. Nunca vi li nada quanto a isso. Mas é muito ego, né? Eu acho que tinha que ter um figurão ali pra dar uns tapas nas orelhas dos caras pra ver se os caras jogam. E falando ainda de Palmeiras, hoje ele joga com Bahia, né? Aqui em Palmeiras, né? Vamos ver aí se vem a redenção ou vai ter o Deverson show. Deverson tá no banco?
Tá no banco. Eu vou ser bem sincero, Rafael. Se tomou 3 do Ítalo, eu tenho medo que o Gilberto pode fazer hoje, velho.
Eu pensei na hora de escalar, do tipo... Será que eu não coloco o Gilbertão da massa aqui? Mas é muito caro pra escalar ele, então não vale a pena o crime.
Ô Thomas, eu concordo aí com tudo que você vem falando aí de elenco e tudo mais, principalmente falando de lateral, né? Sempre bate nessa tecla aqui que o Palmeiras precisava dar uma reforçada no elenco. Mas você não acha que um pouquinho aí do resultado no meio da semana aí contra o Bragantino, embora o Abel tenha reclamado dessa questão de elenco também e tal, não passa um pouquinho pelo Abel também? Você gostou dele escalando o Felipe Melo na zaga? Cara, pra mim o Felipe Melo, eu tô falando isso porque, de verdade, pra mim o Felipe Melo com 90 anos, ele é um dos melhores volantes ainda que tá atuando aqui no futebol brasileiro. E aí quando eu vejo o cara recuando o Felipe Melo pra zaga, é quase que ele perde um volante nota 7-8 e não ganha um zagueiro na mesma proporção, sabe? Ele ganha um zagueiro nota 5-6.
Sim. O Felipe Melo foi bem no jogo anterior, né? Que no meio do jogo ele precisou ir pra zaga, né? E o Palmeiras só tinha o Renan de zagueiro naquele jogo, acho que foi contra o América, se não me engano. E aí, nesse jogo a gente teve a volta do Kusevich e a volta do Danilo Barbosa. Cara, o Danilo Barbosa foi a contratação do Palmeiras, ele não entrega 30% do que o Felipe Melo faz na posição. Então, era melhor até improvisar ele na zaga, que jogou com o Felipe Melo e com o Marcos Rocha improvisado, jogou no 3-5-2, o 3-4-3 dele ali, né? E o Marcos Rocha não entrega nem de lateral, muito menos de zagueiro. O Felipe Melo ficou sobrecarregado ali de zagueiro. Eu acho que foi muito. Esse jogo aí, eu acho que foi muito culpa do Abel, sim. Eu acho que daria pra colocar o Kusevich, já que tá voltando, tá no banco, tem condição. O Kusevich libera o Felipe Melo, que é o melhor volante, eu concordo com você. É disparado no Palmeiras, o melhor volante que a gente tem.
A pegada do segundo gol ali foi muito nítido, que ele não tem perna pra ficar correndo atrás de atacante, né?
Não tem. Eu acho que ali, aquela confusão ali que ficou ele e o Danilo, eu e o Danilo Barbosa ali, tipo, nenhum é zagueiro de ofício, nenhum tava recuado. Aí correr atrás do prejuízo é difícil. Isso que o Bragantino jogou ainda sem o Claudinho, né? Já bateu em Flamengo, Corinthians e Palmeiras agora, tudo sem o Claudinho, né? Se tivesse o Claudinho, eu acho que podia ser pior ainda o que aconteceu lá em Bragança.
Leve, né? Meio rápido os caras.
O Arthur do Palmeiras também tá jogando muito lá, velho.
O que eu acho que o Ivan falou nas previsões aí do brasileiro. Eu acho que de repente o Bragantino aí pode ser esse time surpresa aí, que. Porque tá jogando bem, né? Não é um time, tipo assim, é um time que tá jogando bem, tipo. É interessante ver o jogo do Bragantino.
E geralmente a galera cobra, né? Desculpa, Thomas, fala isso.
Não tem um craque, mas você vê ali, pelo menos eu assisti contra o Palmeiras, não assisti tudo contra o Flamengo, mas você vê a troca de passos dos caras ali, é um time bem
treinado. Eu acho que é um exercício de humildade, sabe? Aqueles caras que eram estrelas nos lugares, aí tipo, putz, não deu certo. Aí todo mundo falou, vamos jogar todo mundo junto, não dá enfoque em ninguém. E dá trabalho. É um time que, cara, né, tá batendo aí.
E
o principal também, que ele tá ganhando esses pontos aí, que os times que perdem título perdem os pontos. Então ele tá ganhando pontos importantes agora, que lá na frente é esses pontos aí que ganham o campeonato.
O Corinthians ganhou um campeonato assim, né? Fez um primeiro turno ascensão total, segundo turno campanha de rebaixado, foi campeão. Mas o que eu ia falar que talvez também tenha peso em relação ao Bragantino é Red Bull Bragantino, é o fora de campo, cara. A organização, os caras são clube empresa, né? Então a organização e tudo mais é diferente do que o que a gente está acostumado a ver. Eu tô saindo agora de um cenário completamente maluco, né? Que eu vivi no São Paulo aí mais de 10 anos com o Leco e Companhia Limitada. Então agora que o presidente parece que tá colocando a coisa no eixo, só que isso aí vai demorar o quê? 1-2 anos ainda pra coisa acertar, sabe? E aí sim você começar a conquistar alguma coisa. O Bragantino, ele já vem fazendo esse trabalho aí, né? Através da empresa aí, de energético e tal. Então eu acho que um pouquinho dessa coisa, a gente sempre cobrou muito, né? Tipo, aí o Bragantino, falaram que ia vir, que ia fazer acontecer. Cara, talvez seja esse ano, né? A gente já viu aí que o trabalho do ano passado não surtiu o efeito desejado, mas quem sabe esse ano, né? A gente sabe que as coisas não acontecem assim de uma hora para outra também, né? Então, estando os bastidores ali bem organizados, por que não, né? Então, para mim, quando eu falei que um dos que no G4 para mim vai ter uma surpresa, foi justamente pensando no Bragantino. Então eu acho que o G4 desse ano, não sei, cara, me parece que o Bragantino é um forte candidato aí.
Eu acho que não seria nenhuma surpresa não o Bragantino aparecer. Outra coisa também que eu vi, o Abel na coletiva dele falou muito ali, elogiou muito o Cleiton, goleiro. E até citou ali que foi um valor, foi alto pago pelo Cleiton, né? Pagou bem por um goleiro bom, né? Ele quis dizer. E aí você tem lá nas contratações do Bragantino, você tem o Elinho que surgiu bem no São Paulo e caiu. Você tem o Arthur que surgiu bem e caiu. O Claudinho também é um cara, eu acho que nem chegou a surgir no Corinthians, né? O Claudinho também é da base do Corinthians. E o Cleiton foi pago 5 milhões de euros dele pro goleiro reserva do Atlético Mineiro.
O Ítalo passou pelo São Paulo, inclusive, também.
Ítalo também? Aí, ele, tipo, vão buscando posições certas. Então, no começo pegou uns medalhões, arrumou o que tinha. Usou o que tinha que usar, e bem, o Ramírez veio da Ponte Preta. Então, assim, é contratações pontuais. O lateral esquerdo, o Adderlan, se não me engano, também foi destaque no Paulista de 2019. Então, é contratação que você vê, assim, pros nossos times, que eu tenho campeão, eu pelo menos palmeirense, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e não tivemos contratações pontuais. O Bragantino vem fazendo isso aí há um tempo.
E aí eu te pergunto, o Aderlan caberia no Palmeiras? Você pega hoje? Tanto lateral?
Hoje fácil. Pelo menos pra elenco, né? Na direita qualquer um vai, né? Na esquerda é saber o que vai ser do Vinha, né? Que parece que tem proposta do Chelsea aí, acho que é 12 milhões de euros. E se vier essa proposta mesmo, não sei se o Palmeiras segura o Vinha. Sendo reserva, eu acho que ele não vai querer ficar sendo reserva do Palmeiras também. O que eu acho que eu gostei um pouquinho também é que, não sei, comparado com o Salzburg da Alemanha, os da Alemanha e o da Áustria, né? Mas o Bragantino, querendo ou não, é um time que tem um pouquinho de camisa em São Paulo, né? Então acho que tem um pouco de torcida do seu time, tem um estatuto ali. Então eu acho legal, assim, você manter o escudo, parte do Bragantino, você manter o estádio, manter na cidade, assim, é bem bacana essa parte aí.
É maravilhoso.
Seria legal, né? Um time desse aí morder um negócio bacana aí esse ano. Os outros ia...
E pra mostrar a força do clube empresa, né, cara?
Exato. Exatamente aí que eu tô pensando, cara. Seria sensacional, cara. Vamos ver, né? Vamos lá.
Antes deles que o Flamengo. Antes deles que o Flamengo e o Corinthians.
Nossa. Depois a gente fala de Corinthians, mas o Corinthians se vira um clube empresa, meu amigo.
Vai falir.
É, eu vou entrar no... Eu vou entrar depois.
A empresa vai abrir concordata.
Já entra com... RJ, né? Recuperação judicial. É isto? Palmeiras?
Vai pro São Paulo.
Notícias do São Paulo. Mais perdido no Brasileirão do que surdo em bingo.
Ah, vamos falar agora do Tricolor Paulista. O Tricolor Paulista que acabou o ano, né? Acabou o ano. Ganhou o Paulistão, já não precisa de mais nada. Esqueceu de jogar o Brasileiro, tá comemorando ainda lá o Campeonato Paulista. No meio da semana pegou quem? Cuiabá. Aí falei, cara, aquele jogo pra mim, o Cuiabá é um dos fanados aí, já, pra mim já entrou na Série B, né? Tá na Série A só de passagem, mas pra mim vai cair. E, para surpresa de alguns, minha principalmente, São Paulo 2, Cuiabá 2. É, bom, acho, vou chover uma olhada aqui, né? Eu venho falando sempre pra vocês aí, quesito elenco. E eu vou voltar batendo essa tecla, né? O São Paulo tá sofrendo aí, tá pagando o preço pela aposta que fez no Campeonato Paulista, né? E é assumidamente falado isso, né? Pela diretoria, inclusive. A diretoria respaldou essa semana o Crespo, né? E falou, o presidente tem falado aí nas entrevistas, não sei se vocês acompanham, mas ele tem falado que, olha, o São Paulo tá pagando o preço por ter escolhido o Campeonato Paulista, né? Pra sair da fila e tudo mais. E o Crespo, na verdade, ele não tem nada a ver com isso aí, segundo palavras do próprio presidente. É, São Paulo sofre aí com o desfalque de Luan, né? Arboleda na seleção, o Miranda, o Luciano, que sentiu. É, o próprio Benítez, que voltou agora. É, Daniel Alves, que ainda não tinha, jogou, né, mas ainda não tem, você vê que o cara não tem ritmo de jogo, então eu tô falando aí de 5, 6 caras e um time de 11, e todos titulares, né, então, cara, complicado, a situação do São Paulo é complicada, a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí, o torcedor precisa ter um pouquinho de paciência nesse início, porque é isso, né, time, elenco enxuto, time é bom de 1 a 11, e tem vários caras ali que a gente ainda tá fazendo a conta de uma má administração aí feita no passado, né? Então, o próprio Pablo, né, que eu sempre falo aqui, veio custando uma fortuna. Se o Pablo viesse custando 2 milhões, seria legal ter ele no elenco. O problema é que ele veio custando 20, né? E você olha o futebol dele, não é um futebol de 20 milhões. Né? E tem outros aí, Igor Vinícius. Putz, cara, se eu for enumerar aqui, a gente vai ficar até amanhã, eu vou contar minha história, vocês vão chorar junto comigo. E é isso, São Paulo vem sofrendo bastante aí, acho que agora É, pro jogo de... A zaga do São Paulo, cara, eu tô torcendo, eu tô gravando aqui com vocês e eu honestamente tô torcendo como se fosse pro São Paulo, pro Brasil hoje na Copa América. Brasil e Equador. Por quê? Se o Equador perder, ele já tá eliminado. O Arboleda tá amanhã treinando no São Paulo. Então eu e toda a nação são paulina estamos torcendo aqui pra uma derrota do Equador.
Nada pessoal, Arboleda, não. Nada pessoal.
Não, e adoro o Equador. Já estive lá? Não, mas o marcador, porque hoje você falar que não gosta é complicado, né? E é isso.
Tem a linha do Equador, né? Legal. O lugar mó legal, tem, passa a linha do Equador, não é importante.
Puta, já empinei pipa com a linha do Equador, já, pra caramba. É isso. É, hoje o São Paulo pega o Ceará, né? Então um jogo dificílimo pro São Paulo também, não é jogo fácil. A boa notícia é que o Luan tá disponível, talvez não comece o jogo, né? Porque tá voltando aí de lesão. Mas, cara, não tô prevendo vitória nesse jogo aí também. Acho que trazer um ponto não é ruim. E vamos torcer aí pros próximos jogos, né? Recuperando o Daniel Alves, que daqui a pouco já vai pra seleção também. Mas recuperando o Luan, o Miranda já tá correndo no gramado. Vamos ver se Luciano, aí, enquanto tempo volta. A gente tá sofrendo muito com lesão. E esse início de... Só pra constar aqui, né? Esse início de Brasileirão do São Paulo é o pior da década. Aliás, é o pior da história do São Paulo esse início do Brasileirão. Então, não acho que tem risco de queda, mas é aquilo que eu venho falando pra vocês. É um time que vai brigar ali de sexto até oitavo nome.
Mas, ô Ivan, você acha que dentro da escalação que o São Paulo tá fazendo no Brasileiro, você acha que até quanto é culpa do Crespo ou ele tá tirando leite de pedra com o que tem disponível?
Cara, eu acho que tá tirando leite de pedra com o que tem disponível. Assim, eu acho que tem coisas que ele poderia não forçar, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Cara, o Reinaldo não é bom marcador, né? Nunca se destacou por características defensivas. Pelo contrário, ele é um bom apoiador. Não sei se vocês vão lembrar lá o Aguirre, lá atrás ele escalou o Reinaldo como ponta no lugar do Everton. O Everton que passou pelo São Paulo lá, né? Que tá no Grêmio agora. Isso, vulgo Elba, Elba batida, né? Parece uma Elba que vive batida, né? Machuca um pouquinho aí o Everton. Então, o Aguirre escalou ele ali na ponta. Cara, ele fez 2 gols, se não me engano. Né? Acabou com o jogo. Então, ele sempre se destacou por pontos ofensivos e não por pontos defensivos. É, pelo contrário, ele tem deficiência para defender. Além da deficiência técnica, né, um pouco feio, mas ele, nitidamente, ele não sabe defender.
E aí o Crespo meio que escalou ele ali improvisado na zaga.
Quando você tem um Léo fazendo uma excelente partida aí, as duas partidas contra o Palmeiras, o Rony, Luiz Adriano. E aí, cara, quando você vai ver por que o Léo não foi escalado, problemas de renovação de contrato. Então, o empresário do Léo pedindo muito, e aí a diretoria provavelmente determinou que não escalasse o jogador, mas aí você pune o time que já tá sem Arboleda, sabe? Então, eu acho que talvez o erro do Crespo tenha sido esse aí, de, cara, insiste, fala, não, bicho, tenho que escalar o que eu tenho de melhor, bate de frente com a diretoria, se for o caso. Eu falo, cara, é o meu pescoço que tá em jogo, né? Então, escala o que você tem de melhor. Mas eu percebo que ele tenta, sabe, Thomas? Ele, né, tem até essa... ruim ou não, mas é uma tentativa você colocar um Reinaldo na zaga, sabendo que senão você tem o Diego Costa. Cara, esse Diego aí... A única coisa de boa que ele fez no São Paulo até hoje foi tomar um soco na costela do Jô, que tirou o Jô de alguns jogos aí do Brasileirão no ano passado. Mas ele falha demais, é o Lucão, o novo Lucão do São Paulo. Então... Crespo tá fazendo o que dá, né? E, bom, falando de erros do passado, a gente tá dependendo de... Teve um momento na quarta-feira que tava jogando Pablo e Vitor Bueno. Eu juro pra vocês que os dois jogando junto me tiraram a vontade de viver. Falei, não, pra mim não dá mais. Eu não consigo mais assistir esse jogo. Já mandei beijo pra minha família no grupo. Comecei a me despedir. E aí, cara, não dá, velho.
Nos últimos jogos ali, o Pablo foi pouco aproveitado. Você não acha que Tá faltando Pablo no São Paulo?
Ah, tá, o do Qual É a Música? Porque esse daí que tá jogando não serve.
Jogando um pouco, pô.
Tá jogando pro Palmeiras.
Iverson.
Troca no David?
Troca no Borja. Manda o Borja. Manda o Borja e leva o Pablo.
Não, o Borja não. Deixa o Borja aí que é a esperança.
São Paulo perdeu uma oportunidade de ganhar o jogo, porque tava o jogo pro São Paulo e deixaram o Cuiabá gostar do jogo e chegar ao empate. O que é legal? O que eu acho maravilhoso, né? Ter um time aí que ainda não viu a cor da vitória no brasileiro. E já sim, já estamos chegando a quase um quarto do campeonato aí, metade do turno. Tem uma vitória, eu acho isso muito importante. Que é bom pro podcast, pra saúde do podcast. Já que eu não tenho saúde, pelo menos pra saúde do podcast é importante.
É, fica tranquilo, viu, Rafa, que os caras estão voltando de lesão e já a gente cruza vocês no próximo jogo.
É, semana que vem, pega, né? Né?
É. E eu também acho legal essas coisas. Já a gente vai falar de desgraça.
Ô, Rafael, continua a saga que tá mais difícil de a vitória do São Paulo do que achar o Lázaro, né? O Lázaro que já atingiu 5 estrelas no GTA, tá igual a vitória do São Paulo, impossível de achar, velho.
Pelo menos do Lázaro chegaram perto, né? Do São Paulo, a vitória do São Paulo nem perto chegou.
O cara tá fazendo
compra. Hoje é jogo difícil, hein?
O Lázaro tá fazendo compra em mercado já, velho. Vai lá, tá pagando com Pix, tá saindo fora.
Eu acho que falando de São Paulo e pensando na rodada aí, acho que é muito importante o São Paulo ganhar hoje pra tirar aí essa vitória, porque senão vai sobrar lá pro Corinthians. E se o Corinthians me perde um jogo, a primeira vitória do São Paulo pode dar ruim pro Corinthians. Então,
Silvinho.
É, entendeu? Porque o título do Corinthians esse ano é manter aí o São Paulo sem vitória. Porque pro Corinthians não dá pra esperar muita coisa.
Cara, o foco do São Paulo tem que ser Copas, né? Eu venho batendo nessa tecla aqui. Cara, é... E digo mais ainda, talvez nem tanto a Libertadores. Eu focaria numa Copa do Brasil aí. Vamos ver. Vamos torcer pro Tricolor aí. Muito bom saber que vocês também, meus amigos, estão torcendo pra gente.
É louco. Copa do Brasil com Paulista, filho, é ano cheio, é ano ótimo, filho. É ano ótimo, não importa, é só não cair no brasileiro, é ano ótimo.
É lucro total.
Thomas, depois dos últimos anos do São Paulo, um ano com Paulista já é pra sair na Avenida Paulista, inclusive, irmão.
Pois é.
Notícias do Corinthians. Ainda tentando entender as preleções do Silvinho.
Vamos lá, né? Falando de Corinthians e Sport Recife, é um jogo bom do Corinthians. Tô gostando muito da atuação do Mosquito nos jogos. Vou falar primeiro do Sport, né? Hoje não foi tão bem, mas o Mosquito é um cara que tá batendo, tá chegando na área, tá fazendo as jogadas. Ganha o pênalti, né? É uma coisa assim que, putz, é tão ruim. Por um lado, assim, eu vejo do futebol, falo, putz, o cara ganhou outro pênalti pro Corinthians pra bater outro pênalti. Mas os adversários também, cara, tem os lances dos zagueiros que são uns lances tão absurdos. Não sei se vocês se recordam do lance com o Corinthians ali, o Sport. O cara era uma bola ali que, meu, não dava pra ele dar aquele pênalti ali, entendeu? Tipo, puta, deixa o cara chutar e enfim, né, pênalti pro Corinthians. Depois teve o gol do Maidana ali, meio Maidana, meio Jô ali, que foi o segundo gol.
E parece um Ilhaza Apsos, não parece, o Maidana?
Sim. E, enfim, veio a vitória, né, vitória em casa, importante. E hoje teve o jogo com o Fluminense, que aí foi um... Enfim, fez o gol, 1-0, teve a expulsão lá do Fluminense, 1 a mais, 1-0 no placar, não sei, o Silvinho quer fazer uma coisa meio retranca, né, era o momento pra ter um, matar, fechar o caixão ali, e aí toma um gol do Casares, respeitando aquela lei máxima do futebol, que é a lei do ex, né, Que ele nem quis comemorar ali, foi meio...
Sério?
É, ele levantou as mãos assim, do tipo, não foi uma comemoração e tal. Mas assim, no, na situação do Corinthians, né? É uma rodada aí de 4 pontos, né? Ganhar em casa e empatar fora. Então, ainda tá bom. Poderia ter sido 6 pontos, né? Por... É, pelos detalhes da partida aí, mas... Enfim, tá bom. Acho que o Corinthians... Vamos ver aí. É, não tem muito o que falar. Estou satisfeito. Poderia ter sido melhor? Poderia, sempre pode. Mas tá bom, 4 pontos. E o cartão vermelho do Fluminense lá, que o cara fez no jogado do Gabriel. Aliás, o que eu queria falar era do Gabriel também, né? Acho que o Gabriel, o crescimento do Gabriel como jogador nesse brasileiro, é um jogador de destaque, é um jogador que ainda tem aqueles momentos pico estresse que faz umas faltas bestas, entra na pilha do adversário e tal. Mas o crescimento dele ali de participação, talvez um pouco mais avançado, não sei, são bons jogos que ele vem fazendo. Enfim, talvez o Silvinho dê umas oportunidades ali pra ele se destacar. E aí, senhores, comentem sobre...
O Corinthians nos últimos 7 jogos ali, só uma derrota, né? Não tá tão ruim, se você para pensar qual era o cenário do início do campeonato. Mas, ô Rafa, eu queria saber de você, qual que é a sensação, assim mesmo, de você trocar um jogo com De Bruyne, Lukaku, Cristiano Ronaldo pra ver Gabriel, Jô e Cazares hoje?
Tomar assim, empate do Cazares com uma a mais. Cara,
resposta tá aí, irmão. O cara tava no hospital.
A gente fez aqui, ó. Vou te dar um nome, ó. Cloridrato de Tramadol.
Ô, Rafa, eu queria voltar um pouquinho só no jogo do Sport. O Corinthians conseguiu uma vitória importante, né? Porque... até pra dar uma acalmada aí no cenário pro Silvinho, porque a galera tá pegando realmente pesado ali a torcida até agora. Acho que não caiu nas graças ainda da torcida, né? O Silvinho como técnico. Mas, cara, eu dei uma sapeada aí nesse jogo. Eu achei que o Corinthians... Achei que foi a melhor partida do Corinthians no comando do Silvinho até agora, né? Mas o que me chama a atenção, cara, é que o Silvinho quase se complica nesse jogo aí, com as alterações que ele fez.
Bom, o Corinthians tava... né?
Cara, o Corinthians estava... Eu não entendi o que ele quis fazer. Porque assim, o Corinthians estava com o jogo controlado, né? Essa é a realidade. E aí quando ele faz algumas alterações ali, né? Tirando o Vitinho, que eu achei que a boa atuação do Corinthians também passou pela entrada do Vitinho no time. E aí ele tirou o Vitinho, botou o Rony, aí tirou o Cantígio, colocou o Xavier, né? Foi trazendo o time para trás e o Sport para dentro, né? E aí, no final do jogo, cara, 2-1 virou um Deus nos acuda ali, né? Quase que o Sport levando perigo ali pro Corinthians, quase empatando o jogo. Cara, você acha que essa mania de técnico aí, de empurrar o time pra trás, cara, você não continua atacando, vai lá e mete mais um gol, mata o jogo?
Isso aqui falta uma análise do jogo, né? Do tipo, putz, você tá bem o jogo. Cara, continua isso, porque você faz mais um gol, segura a bola no ataque. É uma das características que eu tô vendo dentro da Eurocopa. É isso. Os caras vão pro ataque, vão forçar no ataque e deixar a bola no ataque. Não adianta ficar na defesa, não adianta ficar dando passe de...
Você tá falando aí de segurar 1-0 ali? Não sei, o DNA do Corinthians, lá 2017, campeão brasileiro. Você fazia 1-0, fi, já era. Fechou a casa, ninguém tira mais aí.
Então, mas era um time que era todo fechado... Jogava pra uma bola, só que tipo assim, a cultura do jogo inteiro é fechado. E o perfil do Corinthians hoje é ataque contra ataque. É tentar fazer o lance. É um dos Corinthians mais leves que tem. Tem um ataque com Mosquito. Enfim, o Luan quando não tá, não conta porque o Luan tá morto, tipo eu. Mas é leve o time do Corinthians. Se você for parar pra ver elenco... É um time leve que é contra-ataque, ataque não é uma coisa defesa. Os times antigamente do Corinthians eram um time todos robustos, aquele meio de campo assim, bem consolidado, a defesa boa e jogando por uma bola. Fez o gol, fecha.
Aí e sabia sair pra jogar por essa bola, né? Se precisasse sair pra buscar 1-0, o time 2017 saía. Hoje é uma dificuldade pro Corinthians sair em busca desse 1-0. Acho que não tem. A gente já fala faz tempo, não tem esses jogadores pra fazer tal efeito.
Não,
em campo,
não,
né?
Tem um jogador pra segurar o jogo. E aí, então, a característica do time vai ser ataque, então faça ataque, ataca. Pô, jogo com o Fluminense, tá ganhando de 1-0, um cara a menos. Meu, maceta os caras, procura um gol, tenha dois gols de vantagem. Dois gols de vantagem.
Fazer um pedido pro editor pra deixar essa parte do soluço, porque esse foi bonito, hein? Puta merda, velho. Esse foi bem bonito.
Bom, meio que um soluço de vida e um desespero, sabe, falar do atual time. A gente fica aí a dúvida no ar do que foi esse soluço, né?
É bem isso.
Falando em jogadores, notícias quentes no mercado da bola, o Corinthians acaba de acertar o empréstimo do Ramiro para o Al-Awsl, AWASL, provavelmente dos Emirados Árabes. Tem chance de sentir falta do futebol do Ramiro no Corinthians?
Não, vai com Deus.
Oficial aí, o empréstimo do jogador, válido por um ano.
Não, acho que o Ramiro era um do pra ser do elenco.
É titular,
eu só lembro do chute que ele deu no jogo contra o Sport, que ele tentou fazer o gol que o Pelé não fez.
Rapaz, eu ia comentar sobre esse lance, hein? Foi bonito, hein? Foi muito
cara,
bonito.
Lateral,
e... isso que eu ia falar, a bola saiu pela lateral, velho. Foi bonito.
E esse é o último grande lance do Ramiro.
Fica na memória do torcedor do Timão, né? Esse lance emblemático. Imagina se a arena tivesse cheia, que legal que seria.
Por isso que eles fizeram o empréstimo antes, tá ligado? Antes de deixar a oportunidade de os caras verem o lance, imagina. Ah, aqui, quer ver o último jogo do Ramiro? Tô, aqui, pra você assistir. Não, vai com Deus. Não temos elenco, mas ele não é um jogador que fará falta. Pode ir.
Você que estiver ouvindo o nosso podcast agora, que está achando que o áudio do Rafa está falhando, não é, é soluço. Porque assim, não basta o cara meter atestado aqui quando a gente está precisando dele, agora ele resolveu soluçar no podcast. Então, se você, amigo que dá aula de etiqueta, quiser entrar em contato com a gente, manda um direct lá nas redes sociais, por favor, porque a gente está precisando adestrar essa cambada de animal que tem aqui no podcast. E só para fechar o Corinthians aqui, uma última pergunta. Do fundo do seu coração, o Silvinho come panetone no Parque São Jorge no final do ano?
Cara, não sei mais. Sinceramente, se ele continuar fazendo 4 pontos por rodada, como tá fazendo, continua.
Não dá pra trazer um técnico melhor, assim, mais identificado, e deixar ele só pra fazer a preleção? A preleção dele é bonita, né?
Talvez. De repente, é uma possibilidade aí.
Silvinho, que é tão louco que mora sozinho e quer fugir de casa. Cara.
Eurocopa. O robozão deu adeus. Azar de quem vai continuar assistindo.
Dando uma rápida passada aqui na Eurocopa, tivemos jogos ontem, País de Gales 0, Dinamarca 4, tchau pro Bale, Itália 2, Áustria 1, tchau pro Alaba. Hoje tivemos Holanda 0 e República Tcheca 2, tchau pro Memphis Depay e companhia. E também 1-0 Bélgica em cima de Portugal, um jogão. Tchau pro Cristiano Ronaldo, que joga sozinho naquela porcaria de seleção.
Famoso piscina na favela, né?
Land Rover na garagem.
Eu assisti os jogos mais importantes, menos Bélgica e Portugal, porque eu tava assistindo Corinthians, e Corinthians é maior que Bélgica e Portugal. País de Gales e Dinamarca.
A gente tá entendendo bastante sobre sua doença agora, né?
Deve ser efeito remédio.
O País de Gales e Dinamarca foi um jogo horrível de se assistir, por mais que tenha sido 4-0 para a Dinamarca. Mas o parecia um jogo de festa de firma de final de ano, assim, sabe? Itália e Áustria, cara, Itália pensando que ia dar um atropelo geral na Áustria, por ter um time bem mais robusto e o time aí a ser batido dentro da Eurocopa, acho que entra como favorito. E foi um jogo lá no resolvido no segundo tempo dos acréscimos ali. A Itália abriu 2-0 e a Áustria ainda achou um golzinho ali no finalzinho. Foi bem travado o jogo, foi um jogo bom, assim, né? A Áustria segurou todo momento, né? Tanto que levou isso para prorrogação, mas em dois lances ali tomou dois gols e não tinha muito o que fazer. E aí a Holanda e República Tcheca, que foi o lance mais bizarro dos últimos tempos. E foi o zagueiro da Holanda foi dar uma de goleiro ali no lance. O cara tomou cartão amarelo, o VAR chamou e deveria expulsá-lo, porque era um lance possível de gol ali. E aí desandou o jogo, a Holanda perdeu o controle. A Holanda estava bem até o momento da expulsão. E a República Tcheca foi lá e só fez a lição de casa, como deveria ter feito Corinthians, com um a mais. Mas não teve competência necessária no jogo de hoje. Então foi lá a Holanda e acabou. A República Tcheca fez dois gols e mandou a Holanda para casa. E Bélgica e Portugal eu não vi. Então não vou dizer para você. Que eu nem...
Cara, eu assisti o finalzinho ali da Holanda e República Tcheca. Assisti o primeiro tempo e depois voltei pro final do segundo tempo. Na Holanda você tem muito nome, cara. Você tem muito jogador bom pra perder pra República Tcheca, cara. Não dá. Ali você tem o Memphis Depay, que foi contratado ali pelo Barcelona agora, né? Eu acho que oficializou. O Hidalgo tá na novela, se é Barcelona, PSG, o De Ligt da Juventus. Tem muito jogador bom ali, num... Cara...
O De Jong, né, cara? O De Jong é um cara totalmente diferenciado.
De Jong...
Ele até tentou ali, mas assim, cara...
Foi o melhor
em campo, ele né? Fez falta.
Melhorzinho em campo ali da Holanda. Quem faz falta deve ser o zagueiro do Liverpool lá, né? O Virgil lá, né? Van Dijk. Fazendo muita falta nesse time. E eu assisti Bélgica e Portugal, né? Teve o Cristiano Ronaldo ali, tentou, mas acho que o melhor de Portugal foi o Sanches. Sanches, jogador, eu acho, até o último momento ele era jogador do Bayern de Munique, não sei se ele ainda é. E o Thorgan Hazard lá da Bélgica, né, cravando a sua saída, porque o cara que tá fazendo o tanto de gol que ele tá fazendo nessa Eurocopa, só vai voltar pro Borussia ali, dar tchau pro roupeiro, massagista, pegar suas coisas e ir embora, como é padrão na Alemanha. E o Hazard, cara, o irmão dele lá, né, o Eden, que esse cara joga com a camisa da Bélgica? É incrível, cara, o descompromisso dele com o Real Madrid, o cara não tem vontade de jogar lá, velho. Vontade nenhuma de jogar no Real Madrid.
Vamos encerrando aqui mais um podcast, né? Aquela boa semana para vocês. Aí nas redes sociais vai ter os palpites da rodada aí. Um forte abraço. Vou mandar um beijo super especial para Dona Cibele, que me falou que a edição está ficando cada vez melhor, me sinto lisonjeado. Então vai aquele beijão para Dona Cibele. E até semana que vem, se eu resistir até lá, se eu tiver saúde até lá. Aquele abraço.
É, com esse soluço aí, pode esperar a cornetada dela essa semana, viu, irmão? Minha mãe é do mal.
É isso aí, pessoal. Boa semana. Até semana que vem. Tô bêbado. Palmeiras já fez gol com o Gustavo Scarpa. Ele tá no meu cartola. Capitão. E é isso aí. Falou.
Eu coloquei ele também. Só que ele não é capitão.
Você vê que o cara assume que tá bêbado. Então eu acho que isso justifica muitas das merdas que são faladas aqui, né? Então agora esse podcast fez muito mais sentido pra você, nosso ouvinte.
Bom, e vamos encerrando aqui, mandando aquele beijo para minha mamãe Sibeli, que elogiou o editor aí essa semana, essa pequena lula do editor. É, mandar um abraço aqui pro meu papai, José Luiz. É, vou mandar um abraço aqui também, hoje diferente. Vou mandar um abraço para Carolina, esposa do Rafael, porque pode ser que essa semana ela não o veja mais, né, e nem a gente.
Tá rica.
Com a saúde debilitada aí, o nosso amigo Rafael. A Carol, que mandar um abraço pro Rafa também aqui, que tá com a saúde arregaçada e tá gravando essa bagaça com a gente. Carol, que essa semana falou que vai colocar o Rafa pra andar 5 km de manhã pra cuidar da saúde e mais 5 à tarde. Em um mês ela espera que ele esteja 300 km longe de casa. Beleza? Valeu, pessoal. No oferecimento de Mente Biz, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Um abraço e até semana que vem. Valeu!